Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 3 de março, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo, Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla, nessa terça-feira também já chuvosa, né? Como ontem, mas tá valendo.
Tá valendo. Boa tarde para você também, Kátia. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora tem muitas informações.
Exato, muitas informações mesmo, porque aqui o ouvinte tem voz e tem vez, né? Então, um ouvinte participa enviando a mensagem para o 988291029. Pois é, hoje é 3 de março, tanto na internet, tanto alarde, né, sobre a lua de sangue, que um dia assim, ai meu Deus, quem tem a mente fraca se assusta, fica atribulado.
Teve a lua de sangue às 5h30?
Teve a madrugada, né, na madrugadazinha, é 3h33, se não me engano, né, ainda tem isso. Enfim, eu não vi, obviamente, não, porque não. Eu estava no meu belo sono da beleza.
Eu também, né? Pois é.
Porque eu sou uma pessoa que eu preciso dormir, e sem dormir eu não sou ninguém. Enfim. Pois é, mas hoje é 3 de março, que seja um dia abençoado para você, produtivo e leve, caro ouvinte. E acompanhe o Jornal do Meio Dia para você ficar bem informado. E você já sabe, o nosso Jornal do Meio Dia tem um oferecimento. Mix Mateus e Liels, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Liels, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex? Meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: guerra se espalha pelo Oriente Médio e pode chegar à Europa. E na internet o povo está com medo de chegar até aqui, né? Porque o negócio tá que tá.
Jornal Dia, Teresina. Após assassinatos, especialistas pedem fechamento do hospital Aureolino de Abreu.
Aureolino de Abreu.
Aureolino de Abreu.
Exatamente, lá no Piauí. Jornal do Comércio, Recife. Irã fecha rota do petróleo e eleva impacto da guerra para o mundo.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Trump evita prazo para o fim da guerra.
Tribuna do Norte, Natal. Construção civil. Vendas mais que dobram no quarto trimestre em Natal e região metropolitana.
Jornal da Cidade, Aracaju. Aracaju acumula chuva acima da média em diversas regiões.
É, na Bahia também muitas cidades em alerta vermelho de chuva. A gente vai falar sobre isso ainda hoje. Vamos de Jornal O Dia, Rio de Janeiro. Estupro coletivo. Quero que paguem, não tem que haver outras vítimas. Essa fala aqui, obviamente, é do familiar dessa adolescente, tá? Uma menor de idade que sofreu um estupro coletivo. Eu estava assistindo ontem essa reportagem, me assustou muito. É, ela tinha um envolvimento com uma outra adolescente e foram para um apartamento porque eles já tinham envolvimento. Enquanto eles estavam lá mantendo relações sexuais, outros meninos, adolescentes, amigos desse adolescente que ela estava, foram para o apartamento e começaram esse estupro coletivo. Uma coisa absurda, né? É, as nossas adolescentes têm que tomar mais cuidado. Tem que tomar mais cuidado. Esse negócio de estar indo sozinha para apartamento com amiguinho, com paquerinha, né? ou porque conheceu na internet, tem muito tempo conversando. Pelo amor de Deus, gente, muito cuidado.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Guerra se espalha. Irã ameaça queimar navios.
Misericórdia. Vamos de Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Alta tensão. Conflito no Oriente Médio se espalha e Irã descarta negociação com os Estados Unidos.
O estado de São Paulo. Conflito no Oriente Médio. Trump fala em enviar tropas ao Irã e em 5 semanas de guerra.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 22 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Aqui no Noticiário Regional, vamos de Ilhéus em Destaque. Vamos iniciar falando de dengue. A notícia não é boa. Presta atenção. Isso é um alerta, tá? Para toda a população. Porque Ilhéus divulgou o primeiro Lira de 2026 e você fica atento nesses números. Com índice de 9,1% no primeiro levantamento rápido de índices para o Aedes aegypti, que é o Lira, de 2026, Ilhéus entrou em estado de risco para a infestação do mosquito transmissor da dengue, Zika e chikungunya. O percentual ultrapassa mais que o dobro do limite de 4%, que já caracteriza a situação preocupante. Os dados foram coletados no período de 23 a 27 de fevereiro por amostragem, conforme o protocolo do Ministério da Saúde. O órgão estabelece que índices abaixo de 1% são considerados satisfatórios, entre 1% e 3,9% configura alerta. Além disso, o cenário é de risco e o Roberto Almeida, que é o coordenador de campo de combate às endemias, informa isso e explica: estamos muito acima do recomendado, precisamos do apoio da população para reduzir esse número. Diante do resultado, as equipes reforçam as visitas e ações de controle, principalmente nos bairros Cidade Nova, Sapetinga, São Miguel, Alto do Coqueiro, São Domingos e Esperança. Segundo a coordenação, o Roberto Almeida explica que o período de verão, aliado às chuvas, favorece o surgimento de criadouros. Embora o município já tenha enfrentado índices mais elevados em anos anteriores, chegando a 25%, o momento exige vigilância constante. Inclusive, tem telefone para denúncia. Você que está numa rua que tem um quintal abandonado, cheio de vasilha com água parada, vizinho com a piscina lá também, paradinha, lá sem fazer uma limpeza, e só sendo criadouro de Aedes aegypti, tem telefone para denúncia, né, Carla?
Exatamente. A Secretaria de Saúde de Ilhéus mantém um canal direto para denúncias de imóveis fechados, terrenos baldios ou locais com possível foco do mosquito. O telefone, anota aí, é o 73-3234-2040, com garantia de anonimato. A pasta informa que a equipe faz vistoria em até 24 horas após o chamado. Além das medidas de campo, a orientação é que moradores procurem atendimento médico ao apresentar sintomas como febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, falta de apetite e mal-estar. A secretária de saúde, a Sonilda Mello, ela reforça que, mesmo sem febre, é necessário buscar avaliação. E ela disse o seguinte: a notificação dos casos suspeitos permite a vigilância epidemiológica acompanhar, né, a situação e adotar ações de bloqueio, inclusive com o uso de carro fumacê quando indicado. E a secretaria informou também, ainda, que segundo as novas diretrizes do Ministério da Saúde, o município fará liras em 2026. Não é isso, Kátia? O próximo levantamento está previsto para o meio do ano. Enquanto isso, a principal medida continua sendo eliminar qualquer recipiente que possa acumular água e permitir a entrada dos agentes nas residências.
Isso é muito importante, né? Então, a secretária de saúde explicou aí que está seguindo as novas diretrizes do Ministério da Saúde. que já vem sendo divulgado, né? E esse é o primeiro Lira, né, de 2026, aí no meio do ano tem o outro. E isso faz um alerta para a população, porque cada um tem que fazer a sua parte. E o Lira, quando eles, essas amostragens, né, eles passam nas casas das pessoas e pegam as amostras nas casas. Então, casa com um balde de água por dias parado lá, ele vai ser criador de Aedes aegypti, que é o mosquitinho que transmite a dengue, a zika, a chikungunya. Então, isso aqui não é feito aleatoriamente. Vai nas casas das pessoas, pegando as amostras. E aí o Lira comprova esse número alto. Então, se cada um fizer a sua parte, não vai ser assim. Vai reverter. Por isso que a população tem que combater, cada um fazendo a sua parte, mantendo seu quintal limpo, suas caixas d'água. Nada de água parada, descoberta. A caixa d'água tem que estar tapada. Enfim, então se todo mundo se unir aí, realmente vai conseguir combater e eliminar esse mosquitinho, né? São 12 horas e 26 minutos. Nós vamos passar por Itabuna, porque por lá mudança, hein, em secretariados. Inclusive, o Erasmo Ávila é o novo secretário de Promoção Social e Combate à Pobreza lá em Itabuna. O prefeito Augusto Castro sancionou uma reforma administrativa e fez mudanças no secretariado. O vereador Erasmo Ávila, ex-presidente da Câmara de Itabuna, licenciou-se do Legislativo para administrar a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. Ele substituiu o vice-prefeito Júnior Brandão, remanejado para a Secretaria de Educação. Agora ex-secretário de Educação, né, que no caso ele era o secretário goleês, o Rosivaldo Pinheiro, assume a recém-criada Secretaria de Relações Institucionais. Já o vereador Thales Silva retorna ao comando, né, também se licencia do cargo de vereador e retorna ao comando da Secretaria de Transporte e Trânsito, onde substitui Fernando Benigno. As alterações na composição do governo estão na edição de hoje do Diário Oficial do Município. Também criada na reforma administrativa, a Secretaria de Políticas para as Mulheres ainda não tem um designado, né? Então, o secretário ainda à frente. Deve ser divulgado a qualquer momento, né? E tem mais informações sobre essas mudanças.
Exatamente. As demais secretarias, elas continuam com os mesmos titulares. A de Indústria, Comércio, Emprego e Renda foi transformada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e continua a cargo do secretário Mauro Ribeiro. Após o desmembramento do setor de relações institucionais, a pasta de comunicação permanece com o secretário Tiago Barra. No mês passado, o prefeito já havia nomeado Roberto José para a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, no lugar de Humberto Matos, e Cleide Souza para a Secretaria de Governo, substituindo o Luciano Veiga.
Então tá aí, né? Forma administrativa por lá, em Itabuna, mudanças em secretariado, né? Só mudando no caso de pasta, né? Enfim, só o secretário que pediu para sair recentemente foi Humberto Matos, né? Que era da Secretaria de Segurança e Ordem Pública. Ele deixou bem claro, ele pediu para sair, questões dele particulares aí, questões políticas, enfim. Agora, Ilhéus também, né, pretende fazer reforma administrativa, né? Vamos aguardar aí qualquer novidade sobre isso. A gente volta a falar sobre o assunto. Pontualmente, 12h30, vamos ao rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 35 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio até 12 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Mix Matheus e Léus, juntos somos um só coração. Bem, como são 12 horas já e 36 minutos, vamos liberar a participação dos nossos ouvintes.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Música. liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Você envia sua mensagem escrita e nós divulgamos aqui no Jornal do Meio-Dia. O que que temos de mensagem, Carla?
Eliane Ribeiro manda textinho aí pra gente, mandou um áudio aqui, mas manda texto. Vamos dar espaço aqui pra essa ouvinte, viu, Kátia? Ela tava ouvindo a gente falando sobre a dengue, né? E ela disse o seguinte aqui, olha, pede inclusive pra passar aqui na rua Nossa Senhora de Lourdes, ponto de referência na rua do Polentinha. Qual é o bairro, hein? Jogaram um tanque velho bem na subida da escada, ela disse o seguinte, Parque Infantil, Zona Norte aqui, hein? E acumulando lixo e água. E ela disse aqui, obrigada pela atenção, não me identifique, por favor. Complicado, né? No Parque Infantil, um baldão de lixo com água, lixo e tudo mais, hein?
Não pode. A gente tem que passar para eles lá solicitando que verifique essa área.
Isso. Jane da Barra está aqui, falando que está ouvindo a gente. Um abraço para Jane da Barra.
Um abraço, Jane da Barra e Ilhéus. Obrigada pela audiência.
Vanusa também, deu um oi aqui, ligada no Jornal do Meio-Dia.
Um abraço para Vanusa, ligadinha no Jornal do Meio-Dia. Obrigada pela audiência. Bem, ontem nós falamos aqui sobre o caso de uma mulher, mãe, que está desesperada em busca do filho, né? Da filha, que o ex-marido desapareceu com ela. E aí está aí nas redes sociais, já inclusive em todos os blogs da região, mostrando o caso dela, que ela foi mantida em cárcere privado, sofreu agressões, foi estuprada pelo ex-marido, e que esse ex-marido desapareceu com a filha. Ela já deu queixa na delegacia, tem medida protetiva, já procurou a justiça já está tentando localizar para ele apresentar a criança, enfim. Estamos aguardando mais novidades sobre isso. E aí hoje, também, já em blogs, um outro caso, né, de uma mãe, no caso a professora da UESB, que é a Universidade Estadual da Bahia, UESB, a Letícia Magalhães Fernandes, afirma estar vivendo um pedido de socorro após decisão liminar do Tribunal de Justiça da Bahia suspender a guarda do filho que havia sido concedida em primeira instância. Né? Ela estava com a guarda do filho. E aí, suspenderam. O tribunal suspendeu. Segundo a família, ela possui medidas protetivas ativas e retornou à Bahia após concluir doutorado para reassumir o cargo público. Obviamente, reassumiu o cargo dela de professora na UESB. A defesa questiona a decisão e busca reverter o caso na justiça. O processo segue em tramitação. E aí nós temos aqui o vídeo dela, né, que está inclusive no iPolítica Bahia, que é o blog do Rick Mascarenhas, que é um blog de sério, de credibilidade. Você vai ouvir o relato dela para você entender a situação. Ouça aí.
Olá a todos, eu sou Letícia Magalhães Fernandes, eu sou professora na Universidade Estadual Sudoeste da Bahia. Antes de ser professora, eu sou gente, eu sou filho, eu sou mãe. Eu estou vindo a público fazer uma denúncia. Uma denúncia que eu já fiz anônima no site da Associação dos Docentes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Eu sou estudante de doutorado na Universidade de Brasília, no Centro de Desenvolvimento Sustentável. Eu estou sendo agora caçada. Mandaram me prender porque eu estou com meu filho. O Judiciário da Bahia mandou um mandado de busca e apreensão para prender o meu filho na escola essa semana. Não encontraram meu filho. Estou protegendo meu filho. E agora mandaram me prender. Eu sou uma mãe. Eu estou com medidas protetivas contra um pai que está falido, que não tem onde morar em Brasília, onde meu filho estava passando privações. Esse homem tem me extorquido durante 2 anos. E se aproveitou do meu período de trabalho de campo para dizer que eu abandonei meu filho em Brasília. E a justiça da Bahia agora, ignorando medidas protetivas, ignorando todo o contexto de violência doméstica que eu tenho vivido, mandou me prender. Mas eu estou aqui de cabeça erguida para pedir socorro para a sociedade, porque não é justo uma mãe, trabalhadora, professora, servidora pública, estadual. Eu sou servidora, sou honesta. Eu trabalhei a vida toda, certo? Pra agora estarem mandando me prender porque eu tô protegendo meu filho. de uma situação de violência doméstica, de agressão, de alienação, de violência psicológica, certo? O desembargador José Cícero Landim Neto, do TJBA, ignorou todas as medidas protetivas que o meu filho tinha, que eu tinha, que foram suspensas as medidas protetivas do meu filho por um juiz substituto ainda, certo? Ignorou todo esse contexto e suspendeu a minha guarda e mandou meu filho voltar para Brasília, num contexto de total instabilidade, total insegurança, certo? Agora, nesse momento, a gente está sem poder estudar, sem poder trabalhar. Eu tenho uma tese para escrever e eu tive que parar minha vida para responder um processo, sofrendo violência processual, violência doméstica, violência psicológica, violência vicária. Esse homem utilizando do meu filho para me extorquir, para conseguir ficar aí mais anos. Esse homem conseguiu endividar a família inteira dele, conseguiu endividar até a babá. Está sendo processado em Brasília vários processos por calotes, por dívidas. Por que o judiciário quer que meu filho vá pra lá? Isso é justo? Que preço eu tenho que pagar por ter que estudar? Eu fui estudar em Brasília, esse homem agora alega que eu abandonei meu filho porque eu fui trabalhar em campo, trabalho com comunidades rurais, sou aliada do movimento da articulação Teia dos Povos da Bahia, com quem eu fiz trabalho de pesquisa de doutorado, e agora eu tô sendo aqui caçada como uma criminosa porque eu tô protegendo meu filho, porque a justiça não consegue enxergar um contexto e manda meu filho voltar pra onde não tem nem pra onde ir. O homem está sendo despejado de Brasília e eu estou aqui agora sendo caçada como uma criminosa porque eu estou protegendo meu filho. Eu peço socorro, eu não estou chorando porque eu choro a cada momento, porque eu choro para esconder meu filho está dormindo, eu estou tendo que gravar esse vídeo aqui no silêncio para que ele não veja, para que eu não me exponha. Eu sou uma mulher de luta e eu não vou me entregar dessa maneira, eu não vou desistir. Eu peço ajuda agora a todo mundo que me conhece, que não me conhece, a todas as mães que se solidarizam pela violência, pelo machismo estrutural dessa existência do judiciário brasileiro. Eu peço socorro agora a todos que possam me ajudar.
Vocês ouviram aí, né? Ela tá pedindo socorro. A gente também se questiona, será que o desembargador ignorou tudo que já está lá no processo? O que uma mulher que já sofria violência patrimonial, psicológica, se separa deste homem, tem que ir procurar Dean. Tem medida, né, registra boletim de ocorrência, fica tudo comprovado. Tem medida protetiva. E aí ele aproveita que ela está estudando em Brasília para dizer que ela abandonou o filho, para pedir via tribunal, porque ela já tinha ganhado a guarda dessa criança na primeira instância. Aí vai para a segunda, via tribunal de justiça. E aí um juiz substituto lá do desembargador consegue, emite uma liminar, ignorando tudo isso. Eu não quero acreditar nisso. Eu não quero acreditar nisso. Isso é um absurdo. E aí manda prender a mãe porque ela não devolveu a criança para esse pai, que não tem onde morar. Não tem emprego fixo. Só sabe endividar pessoas, que obviamente deve ser um narcisista daquele de quinta categoria, né? Que é o que bem tem por aí. Conheço bem, de perto. Conheço um de perto, assim, de quinta categoria. Gente, pelo amor de Deus, justiça baiana, eu não quero crer nisso. Eu não quero crer. Eu espero que a justiça seja feita verdadeiramente. Pelo amor de Deus. Quando a gente pensa que as coisas vão melhorar, só piora.
Piora.
É, meu amigo, eu sempre lembro do que o Otávio Mangabeira dizia: pense no absurdo, na Bahia tem precedentes. Acontece na Bahia, ainda tem precedentes. Né? É muito triste isso. Vamos aguardar, né? Ver se surge mais alguma novidade sobre esse caso, sobre esse assunto. Assim como também a gente aguarda que a justiça seja feita em prol da mulher daqui de Ilhéus. Eu não quero ficar expondo o nome dela. Conheço ela de perto, já conversei com ela, que também está aí batalhando na justiça, pedindo socorro para que o ex-marido que a agredia, né, e que ainda estuprou, que desapareceu com a filha dela, eu espero que a justiça também seja feita para ele, né, seja feita urgente para essa mãe. 12 horas e 45 minutos. Vamos começar a falar de chuva. Temos muitas informações, muitas notícias sobre chuvas. E a gente vai começar a falar sobre isso a partir de agora. Olha, a forte chuva causa alagamentos em casas e quedas de árvores em Salvador e no interior da Bahia. Então preste atenção. Salvador registrou ao menos 3 quedas de árvores e alagamentos em diversos bairros nas primeiras horas de hoje por causa da chuva. Segundo a Defesa Civil da capital, as quedas de árvores foram registradas na rua Monsenhor Eugênio Veiga, próximo ao Shopping Passeio, no bairro Itaigara, na rua Tenente Pires Ferreira, na região da Ladeira da Barra, e na Travessa Guaíba, no bairro da Liberdade. Ninguém ficou ferido. No bairro de Itapuã, lá em Salvador, ainda em Salvador, alguns moradores precisaram retirar móveis do chão após terem as casas alagadas. Também houve registro de alagamentos na região de Cassange e Jardim das Margaridas. Na segunda-feira ontem, um homem escorregou e caiu de um barranco localizado no bairro do Calabetão. Ele precisou ser resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros após ficar preso em uma área de vegetação. A chuva também alagou ruas e avenidas de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. Os pontos mais prejudicados foram as avenidas Garcia Derba e Ferreira Bandeira e o terreiro Ilê Axé Omorodé e Olone Omorodé Oluayê, do Babalorixá Pai Gilson de Oxóssi, bem conhecido lá em Santo Amaro. Em Cachoeira, a enxurrada surpreendeu os moradores dos Três Riachos, comunidade que fica no entorno da ponte sobre a BR-101. Em Vitória da Conquista, a chuva deixou ruas alagadas e famílias precisaram deixar os imóveis. Um trecho do asfalto na BR-135, em Barreiras, no oeste da Bahia, está cedendo e há risco de erosão na pista. A Prefeitura de Medeiros Neto, no extremo sul da Bahia, decretou situação de emergência por causa das chuvas intensas. Rios e córregos do município transbordaram. O nível da água dos rios subiu cerca de 5 metros acima do normal. Quase 4 mil pessoas já foram afetadas. 200 casas foram desocupadas. Olha a quantidade, 200 casas. E nós vamos falar da semana de chuva aí, em Salvador, né, Carla?
É isso, o tempo chuvoso que atingiu Salvador ontem deve continuar até a próxima sexta-feira, conforme previsão do tempo divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. A capital baiana está sob o alerta vermelho de perigo potencial até as 23 horas e 59 minutos desta terça-feira. Conforme o órgão, a cidade pode ter chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, ou 50 e 100 milímetros por dia. Ventos intensos entre 60 e 100 quilômetros por hora, além de risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos de descargas elétricas. Na segunda-feira, a previsão é de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia. Existe também, Kátia, a possibilidade de trovoadas durante a tarde. As temperaturas devem variar entre 25 e 38 graus. Hoje, né, a gente já fala que a previsão, o clima está chuvoso também. E
nesta terça e quarta, o clima é chuvoso lá.
Exatamente, deve continuar, né, com previsão trovoadas. Já na quinta-feira, a capital baiana terá muitas nuvens com chuva isolada. Na sexta, a previsão é de que Salvador tenha muitas nuvens, sem previsão de chuva e intensidade dos ventos fraca.
A gente aproveita para falar aqui da previsão do tempo em Ilhéus, neste momento aqui em tempo real. Você entra no aplicativo aí do Instituto Nacional de Meteorologia, aí mostra Ilhéus com 26 graus, garoando, né? Aqui mostra. E neste momento faz 26 graus e há possibilidade ainda de chover durante o dia. Há possibilidade de 95% de chance, então não tem como não chover, né? Aí mostra chuva, principalmente agora a partir de 1 hora da tarde. Aí vai, né? Chuva 1, 2, 3 e vai e assim sucessivamente. Mostrando chuva à tarde toda aqui em Ilhéus. A previsão do tempo para amanhã, na quarta-feira, em Ilhéus é de 100% de chance de chover. Na quinta-feira também 100% de chance de chover. E já na sexta, a possibilidade é de 60% de chance de chover. Já diminui um pouquinho. E tem previsão de sol para o sábado, né? Vamos aí aguardar. E aí a gente continua ainda falando de chuva, porque mais de 290, olha só, mais de 290 cidades da Bahia estão com alerta vermelho de chuva. A Bahia está em alerta vermelho de acumulado de chuvas. O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia na madrugada de hoje e indica grande perigo. Salvador, como a gente já explicou agora o que vem acontecendo, é um dos municípios mais citados no alerta, tá? São 296, 296 cidades no alerta vermelho, como a gente disse, mais de 290. No total são 296 cidades no alerta vermelho de chuva. Nesses locais, a previsão, gente, é de 100%, é de 100 milímetros de chuva por dia nessas 296 cidades que estão no alerta vermelho. A previsão é de 100 milímetros de chuva por dia. Grande risco de transbordamento de rios e de deslizamentos de encostas. O alerta vermelho de outras cidades da Bahia, que estão tem também cidades com alerta laranja, alerta amarelo, que indica o perigo potencial. Então, vocês vão entender aqui a questão. A cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, é uma das citadas no novo alerta do IMET. Na noite de ontem, o temporal atingiu o município e alagou as ruas. Um vídeo feito, né, por moradores, como a gente já disse antes, mostra o momento em que o carro foi arrastado pela enxurrada. Mas não há informações sobre feridos e nem sobre desabrigados, tá? As chuvas que atingem o estado desde o último fim de semana, vem atingindo o estado desde o último fim de semana, e segundo a Defesa Civil, pelo menos 11 cidades decretaram situação de emergência. São elas: Irecê, Ribeira do Amparo, Barra, Ribeira do Pombal, Camacã, aqui no sul da Bahia, Ituaçu, Arataca, também no sul da Bahia, Cícero Dantas, que na semana passada a gente já falou da situação de Cícero Dantas, Alagoinhas, Venceslau Guimarães, que fica também aqui no sul da Bahia, e Cipó. E também já tem a cidade de Medeiros Neto, também na situação de emergência. Então já são 12 cidades. E pode aumentar o número de cidades decretando situação de emergência. Então no extremo sul da Bahia entrou a cidade de Medeiros Neto, tá? Preocupante, né? Essas chuvas aí de verão, que tem provocado estragos em várias regiões do país, né? A gente falou bastante aqui sobre Minas Gerais, principalmente as cidades de Juiz de Fora e Ubá, né, que vem enfrentando esses problemas todos aí por causa da chuva, muita destruição por lá, infelizmente mortes, né, desabrigados, desalojados, infelizmente. A gente espera que isso não ocorra aqui na Bahia também, né, que essas chuvas comecem a amenizar. 12 horas e 53 minutos, vamos mudar de assunto, Carla. Agora, é outra coisa que ainda choca, né, principalmente quando é professor, né. Porque professor a gente vê como uma pessoa que nos ensina o que é melhor, o que é correto, né, Carla?
Exemplo, né?
Exemplo, a gente sempre vê isso. Pois é. E olha isso aqui, gente. O professor é preso suspeito de praticar crimes sexuais contra alunos adolescentes dentro de escola, aqui na Bahia, né?
É um professor de matemática de 48 anos, ele foi preso ontem, suspeito de praticar crimes sexuais contra 5 alunas adolescentes na cidade de Piripá, no sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Civil, os relatos das vítimas apontam que as ações teriam ocorrido dentro da escola municipal onde o homem trabalhava, e elas estudavam em locais como sala de aula e até o banheiro dos docentes. Entre os pontos denunciados estão toques indevidos nas partes íntimas das adolescentes durante a correção de cadernos. Os relatos apontam ações ocorridas entre os meses de março e novembro do ano passado. E olha, conforme a polícia, o caso passou a ser investigado em setembro do mesmo ano, depois que as duas vítimas contaram a situação durante uma aula, onde foi aberto um espaço de conversa segura entre os estudantes. As demais criaram coragem em seguida. E além dos relatos, eles colhidos na delegacia da cidade, as vítimas com idades entre, gente, 12 e 13 anos confirmaram os fatos em depoimento especial à justiça em janeiro de 2026, isso já em janeiro deste ano, viu? O homem foi capturado durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva. A polícia informou que a medida foi tomada depois que o suspeito tentou interferir na coleta de provas, ao buscar ex-alunas para assinarem declarações em sua defesa. Durante a ação que prendeu o homem, o mandado de busca e apreensão também foi cumprido. Com isso, o celular do professor foi levado para a perícia. O homem segue à disposição da justiça.
É, minha gente, por isso é que eu sempre digo, quando a gente pensa que viu de tudo, é triste, viu?
Vamos mandar alô aqui pra turma lá em Juerana, viu, Kátia? Tem uma turminha aqui, olha, manda alô aí pra gente, Carla. A galera aqui tá na Construção em Juerana, ouvindo o Jornal do Meio-Dia, tá o Nego, Cláudio, Rai, Cadu, Valdinique, todos estamos ligados todos os dias.
Uma galera, hein? Obrigada pela audiência, galerinha lá em Juerana, que é aqui no município de Ilhéus, tá? Acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Obrigada mesmo pela audiência, um abraço aí a todos vocês, viu? E quem, obviamente, um abraço a todos os ouvintes que estão ligadinhos no Jornal do Meio-Dia, tá bom? Todos que estão ligadinhos mesmo. Bem, são 12 horas e 56 minutos. Vamos seguir com informação. A nossa última notícia, pelo menos a gente fala de coisa boa, porque a gente sabe que tem muito concurseiro de plantão ligado aí, esperando, aguardando para uma oportunidade de um bom concurso público. Então, a gente vai falar sobre o concurso do Tribunal de Justiça da Bahia, que abre 100 vagas em concurso público com salário de até R$ 31.900. O Tribunal de Justiça da Bahia, TJ Bahia, abriu nesta segunda, portanto, ontem, as inscrições para o concurso público, cargo de juiz substituto. São ofertadas 100 vagas para preenchimento imediato, mais cadastro de reserva. Os candidatos têm até 2 de abril para garantir participação no concurso. A taxa é de R$ 319,75. O concurso é dividido em 5 etapas. Prova objetiva, seletiva, prevista para 24 de maio. Provas escritas, discursiva e prática de sentença, nos dias 2 e 3 de agosto. Exame de sanidade física e mental e avaliação psicológica, de extrema importância. Ainda mais para um cargo desse. Prova oral e avaliação de títulos. O salário é de R$ 31.975,77. O concurso visa preencher 100 vagas para o cargo de juiz substituto, sendo 60 destinadas à ampla concorrência, 30 para candidatos negros, 5 para pessoas com deficiência, 3 para candidatos indígenas e 2 para candidatos quilombolas. Claro, tendo todos os requisitos, tá, que exigem. E o concurso terá validade de 2 anos e pode ser prorrogado uma vez por igual período. Então, você entra aí no Google, joga aí o edital para inscrição do concurso do Tribunal de Justiça da Bahia, ok? E boa sorte. Agora, a gente precisa, muitas comarcas precisando de juiz, muitas na Bahia, que esse concurso, né, tenha total agilidade e que logo essas comarcas possam ter juízes aí, porque atrasa muito, é ruim para diversos municípios isso. Bem, 12 horas e 59 minutos, essa foi a nossa última notícia de hoje, no Jornal do Meio Dia. Vamos encerrar a edição do JMD desta terça-feira, 3 de março, por aqui. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte, e se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD, nesta semana que completa-se 9 anos de Jornal do Meio Dia no ar, dia 6 de março, na sexta-feira, 9 anos de Jornal do Meio Dia no ar, e 9 anos eu aqui, vocês me suportando. Um beijo para a Carla Menezes. Oi.
Manda um beijão aqui, Kátia. Olha para a equipe lá da Corbe Odonto. Ela disse aqui, olha, queria, por gentileza, vocês parabenizarem aí o Charles, o esposo da Cris. É o Rafael Brandão e a Kelly. A equipe da Corbe Odonto, né? Tá parabenizando aí o Charles.
Então, primeiro, eu mando um abraço para todos vocês aí da Corbe Odonto. Obrigada pela audiência.
Isso.
E parabéns para o Charles. Feliz aniversário. E parabéns desde já para os aniversariantes do mês de março, tá? Os de hoje, dia 13, e de todos os dias aí do mês de março, parabéns a todos mesmo. Então, uma ótima tarde para você, Carlinha, e até amanhã às 12 horas. Até lá.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Vamos aproveitar e mandar um beijão para a Sossô. Ela tá comemorando idade nova hoje, 16 aninhos. A Sofia é a filha, né, da nossa fada, quem faz os bolos aqui dos aniversariantes do mês da Rádio Gabriela FM. Lembrei agora, mulher.
Ah, então feliz aniversário para a Sofia.
Sofia.
Isso.
Filha de... Da fada. Da fada dos bolos, a nossa Simone, lembrei.
Um abraço para Simone, parabéns. Isso. Mais um aninho de vida da Sofia, saúde principalmente para Sofia, felicidades. Beijo, agora sim, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, até amanhã você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, hein? Você em evolução. Lojas Universos Calçados, calçados e acessórios, tem crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.